Bem-vindo, bem-vinda ao Louca dos Áudios, o podcast mais amarelinho das webs. Áudios cheios de humor e informação na medida certa, toda semana pra você. Agora que você deu play no áudio, bora papear? Comunidade, tudo suave por aí, meu Brasil varonil. Aqui é a Ana, preta libriana tagarela, a louca dos áudios, com convidadas maravilhosas, com pessoas incríveis. Eu tô muito feliz de receber aqui Franciele Felipe Camila Craveiro do Meia Taça.
Oi,
meninas, tropão!
Oi, Ana, obrigada pelo convite.
Olha, eu tô muito feliz de receber as duas aqui. A Camila, ela foi minha professora na graduação. E a Fran, a gente já é amiga já há muito tempo, né? Já fizemos muitos congressos, participamos de muitos eventos juntas.
Ô, Fran, quase que a Ana Lu falou que é do século passado, você viu?
Mas eu sou do século passado, eu não posso negar essa informação.
Contraface no argumento, né?
Não há, não há.
O importante é, sou gatinha. Esse é o tipo da questão.
Pode ser.
Atenção, meninos solteiros, a Fran é gatinha, viu? Anotem essa informação.
Nossa, não, nesse caso eu sou gatona. Terapeutizada. Anota essa informação.
Ai, olha, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. Estou muito feliz de receber vocês duas aqui. Fala um pouquinho do Meia Taça para o pessoal que ainda não conhece, o pessoal aqui, os Lokers.
Então, o Meia Taça é o nosso podcast. Ele começou em outubro de 2019. E a ideia era a gente se reunir e bater um papo tomando vinho. Isso aconteceu, né, presencialmente até o início da pandemia. E aí nós passamos para o formato remoto, virtual, etc. E é um podcast que a gente tenta tratar de temas variados, mas sempre com essa perspectiva que é nossa mesmo, de vida e de ação acadêmica, que é feminista. Mas a gente trata de vários temas, né? E aí a Fran agora passou a integrar o nosso casting, com muito prazer, muito orgulho. E a gente está reformulando uma série de coisas para deixar o podcast também a nossa cara. Né? Não, amiga, a nossa cara 2021. Versão tudo de bom.
Exatamente. Eu participei da ideia inicial, das discussões iniciais do podcast, mas não pude participar e agora estou integrando o cast fixo. Uma alegria.
Ah, isso é muito bom. Eu aqui, assim, né, eu não tenho, né, participantes fixos, não tenho co-hosts nem nada, mas gravar com outras pessoas é sempre mais legal, né? E quando a gente faz projetos também com amigos, né, porque eu sei que vocês são amigos há bastante tempo, é uma vibe muito boa, assim, né? Eu acho que é bem interessante também, mas deve ser divertido, deve também rolar alguns perreps, assim, mas eu acho que a amizade é isso, né?
Não, mas acho que a gente não teve treta, não. Mas faz parte também, né?
É, faz parte. Acontece, né? Mas é bom gravar com outras pessoas. Eu fico muito feliz de receber vocês aqui. Gosto muito de vocês duas. Camila, eu sempre, quando eu era aluna da Camila, eu sempre falava que eu queria ser elegante igual ela, fina igual ela. E aí ela tem um podcast, né, com uma bebida que eu acho super fina, que é vinho, né? E para quem não conhece o Meia Taça, no final de cada episódio ela sempre indica um vinho, né? Sempre tem uma dica de vinho, uma resenha, e é bem, bem legal. Embora não seja a minha bebida preferida, né? Porque aqui é time cerveja, mas eu acho muito legal, assim, acho muito fino, acho elegante, né? Acho massa. E eu tô muito feliz de receber vocês aqui, muito feliz mesmo. E por que que eu chamei as garotas do Meia Taça? Porque umas semanas atrás, elas fizeram um episódio sobre astrologia, com uma astróloga chamada Antonella, né? Eu não lembro o sobrenome dela, mas era Antonella.
Antonella Gross.
Isso. Muito legal, inclusive, eu vou deixar o link desse episódio na descrição aqui, para vocês também ouvirem, porque é um episódio muito legal para quem gosta de astrologia, porque eu chamei elas para a gente conversar sobre astrologia mesmo, bem assim, empolgada, loucona dos signos mesmo, porque lá nesse episódio vocês vão ver que, principalmente Fran, é toda empolgada com astrologia, né? E eu super me identifiquei, né? Porque a Fran tava toda hora falando alguma coisa e eu ficava assim, eu também.
É nóis.
Gente, descontrolada, é. Emocionada.
Eu gosto de astrologia desde criança. Desde criança. Eu tenho uma amiga de longa data, né? A Marla. E ela sempre fala, né? Que quando a gente era mais novinha, ela lembra, né? Que eu falava assim...
Ah, porque hoje o sol vai entrar em Libra.
Que é o meu signo, né? Meu signo solar. E eu sou muito... Eu sou daquelas librianas muito empolgadinhas, assim. Quando... O sol tá pra entrar em Libra, eu já me preparo toda, eu já fico toda empolgada. Aí eu quero fazer lista de librianos, eu anoto datas de aniversário de librianos legais. É triste porque a lista não é muito extensa. Infelizmente, assim, a lista não é muito extensa, sabe?
Eu adoro libriano.
Ai, obrigada. Fala de novo para o pessoal entender que libriano é legal. Porque...
Eu adoro librianos. Adoro, meu santo bate assim, ó, 30 segundos, bateu, libriano ou capricorniano, certeza.
Nossa, você falando de capricórnio, eu tenho isso com o pessoal de capricórnio, eu tenho muitas pessoas de capricórnio no meu ciclo social, muitas, e quase sempre são pessoas que estão em alguma posição, assim, para me orientar, ou tenha já essa postura de falar, me aconselhar e tudo mais. Assim, não por acaso, a minha orientadora do mestrado também era capricorniana, né? E eu acho que também, vendo assim o meu mapa, eu até entendo porque tem tanto capricorniano, porque eu tenho muito signo de água no mapa, então a minha analogia aqui, assim, Capricórnio é terra, então eu preciso dos capricornianos por perto para conduzir as águas do meu mapa, assim, sabe? Porque às vezes a pessoa descontrola.
Quem não, né, gente?
Quando vocês começaram a ler e começaram a saber mais, se interessar mais por astrologia?
Então, assim, eu não tenho essa mesma relação que a Fran e menos ainda que a sua, Ana. Eu conheço muito superficial, já fiz um mapa, e para mim é meio aquela coisa, as partes que eu gosto eu acredito, o que eu acho que é ruim eu desacredito. Serve até onde eu acho que tá legal para mim. Mas, assim, algumas coisas batem muito, né? Eu sou de peixes e tem realmente muito essa coisa da água na minha essência, no meu modo de ser, de estar no mundo. Mas eu não tenho esse conhecimento profundo, eu já li algumas coisas. Eu também achei muito bacana a participação da Antonella no Meia Taça, porque ela trouxe como uma experiência mais profunda para além dessa coisa do vamos ler o horóscopo, ver o que espera para a gente hoje. E como uma ferramenta, eu achei tão bonitinho quando ela falou, né, que não dá para a gente estar hoje no mundo sem um GPS. E que o mapa astral pode ser esse GPS. E também aprendi com ela que eu não tenho que ficar falando toda a minha identidade astral, né? Qual é seu signo, qual é seu ascendente, a lua tá onde, etc. Ela falou, você não sai abrindo para todo mundo isso, né? Porque diz muito da sua personalidade. Então, o conhecimento que eu tenho é esse. Acho que a Fran pode falar mais e com mais detalhes.
Então, eu sempre gostei de ler a respeito. Não me recordo quando, então imagino que deve ter começado muito cedo. Mas acredite ou não, a primeira vez que eu farei um mapa astral vai ser semana que vem.
Nossa, que legal! Que legal!
Mapa astral com um astrólogo, só essas bobaginhas de internet, assim, que aprendi com a Antonella também, que não significa muita coisa.
Sim, sim.
Eu sempre vi também, assim, no mapa astral. Eu via com certo preconceito a forma como isso era passado, essa coisa tipo, a lua está entrando em tal lugar, então não use equipamento eletrônico, eu achava isso ridículo, né? Não fazia, para mim não fazia o menor sentido. Mas também sempre vi coerência nessa forma dessa sinergia que acontecia, né? Isso que a gente estava falando. Ah, me dou muito bem com os librianos, para amizade. É, relacionamento nunca rolou, eu passo é raiva com a indecisão dele. Essa coisa aí. Nossa senhora, tá nervoso.
Né? É complicado.
Capricorniano não, aí já dá um match perfeito. Né? Nossa, casar. Não, casar não quero mais, não. Por hora, não. Não vou mais casar, não. Obrigada.
A pessoa tá instável.
Dá pra melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor. Já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
Não, é porque eu
talvez hoje à tarde eu queira, entendeu? Mas agora que a gente tá gravando.
Eu tenho certeza que por hora eu não tô querendo, não.
Então, meninos, a gatona Fran está solteira, mas ela não quer casar por enquanto. Mas isso pode mudar.
Sim, a qualquer momento. Depende da lua.
Não, olha, essas pessoas aqui, elas estão equivocadas sobre a minha fala. Vocês estão vendo que elas estão interpretando. Mas eu, Franciele, tenho certeza do que eu estou dizendo. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Que não estou pronta para casar novamente nesse momento.
Jesus.
Em nome de Jesus. Que Jesus e Deus colocaram lá no céu.
Amém.
Acredito que feridas profundas precisam ser cicatrizadas antes da gente se jogar em outras relações.
Exatamente. Né? E isso também é importante. Se fosse jogar, depois de estar tudo curado. E, gente, se tiver ferida, faz terapia, pelo amor de Deus, hein?
Ai, gente, terapeutizada é muito melhor, gente, muito melhor. Sabe, faz aí o mapa astral, mas também vai pra terapia.
Eu nunca fiz mapa com astrólogo, mas eu fiz meu mapa na internet e tal. Mas eu leio muito a respeito, assim, e quando eu fiz o meu mapa a primeira vez, eu entendi algumas coisas. Porque quando a gente fala, por exemplo, de signo solar... fala de signo, as pessoas normalmente se apegam muito à informação do signo solar, né? E muitas coisas que falam, por exemplo, de librianos, não batem comigo. E eu nunca entendia por quê. Por exemplo, a diplomacia. Eu não sou nada diplomática. Eu não tenho diplomacia libriana. Isso é assim, um fato. Eu não tenho. E todas as vezes que falavam assim... Ah, porque você é libriano. Então, eu já esperava essa diplomacia da minha parte. E eu ficava assim, gente, eu não consigo.
Chegar metendo o pé na porta já.
Eu não tenho isso. Porque quando eu gosto, por exemplo, eu gosto das coisas, das pessoas. Enfim, quando eu gosto, eu falo abertamente, eu falo com muita tranquilidade, eu gosto. E quando eu não gosto, gente, parece até o meu cabelo. Ele tá dizendo, eu não gostei disso aqui. Sabe, é um negócio que não dá. E eu... Não tem essa diplomacia de, ah, tá com a pessoa que não gosta e ficar lá com aquele sorrisinho amarelo, bem falsa.
Tudo bem. Ô, menina, você é falsa, vovó. Menina!
Vovó.
Você é falsa!
Vovó.
Falsa!
Sabe, eu não consigo ter essa diplomacia.
Ainda bem, melhor assim.
E aí eu entendi, e fazendo o mapa, eu entendi por que eu não tenho essa diplomacia, porque eu tenho muito escorpião no meu mapa, em vários pontos, assim, eu tenho muito escorpião no meu mapa. Então, não dá para ter diplomacia, não dá para ter diplomacia, assim, e eu entendi bem. E essa coisa da indecisão, eu tenho, eu realmente tenho essa questão da indecisão, mas eu tenho para coisas pequenas, para coisas grandes, eu não tenho problemas em agir, nem nada. Por exemplo, eu moro...
coisas pequenas? Tipo, escolher a comida no restaurante?
Sim, sim.
Ai, minha irmã também, gente.
Nossa, eu não consigo.
Século.
Eu moro de aluguel, né? Então, algumas vezes eu já tive que fazer mudanças. E tomar decisões para mudar de casa, que é uma decisão séria, é uma decisão grande, eu tomei tranquilamente. Eu olhei, não dá para renovar o contrato aqui, vou mudar de casa. Mudei e tal, não sofri. Agora, escolher comida em aplicativo de delivery, gente, que lástima.
Isso, deixa só duas de cada.
Nossa, não, e aí, meu Deus do céu, o meu namorado, ele também é uma pessoa indecisa. E aí eu falo assim, o que, que a gente vai comer? Às vezes eu falo essas palavras, o que, que a gente vai comer? Aí você que sabe. Aí me dá uma tela azul, aquele erro 404. Eu não consigo. E aí...
Ana, mas aí, esse você que sabe, eu acho que independe do signo, sabe?
É,
gente, por favor, né? Vamos construir juntos essa decisão.
Nossa,
não,
cara,
é tão difícil,
eu,
assim.
Gente. Quando eu vejo... Se a pessoa vira... Se
a Fran já pediu o dela, o da outra pessoa. Já mandou tirar ingredientes da outra pessoa, porque ela acha que não gosta.
Não, eu sei que você é intolerante a glúten, então você vai comer esse daqui. Você tá demorando demais, você gosta? Tem maçã, esse aqui. Não, gente, esse daqui eu tô com fome, vamos pedir?
Fran, pelo amor de Deus. Nossa, eu, fica comigo, sabe? Vamos comer junto,
já tá
pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus, porque a gente... Pelo amor de Deus, porque é triste, é triste. E assim... Murilo tem seletividade alimentar, e aí eu já não como muitas coisas, Murilo também não come um monte de coisa. E aí tem essa indecisão, então a gente acaba sempre comendo as mesmas coisas, porque eu não sei o que escolher, o Murilo menos ainda, e a gente acaba, então vamos comer pizza mesmo, então vou comer sanduíche.
Pô, de Deus, vamos ajeitar isso aí?
Nossa, Fran, é complicadíssimo, é complicadíssimo.
A gente tem que experimentar as coisas.
Nossa, sapato. Meu Deus, eu amo comprar sapato. Amo. Acho tudo. E aí, quando eu vou comprar sapato, é um saco também, porque eu quero comprar todos os sapatos. Aí eu não tenho dinheiro, né? Porque não sou uma detentora aí de bens e capital, enfim.
Herdeira.
Não sou herdeira, não trabalho nas empresas herdeiras. E aí, gente, aí eu vou escolher o sapato, é uma tragédia, porque eu fico, mas esse aqui parece ser tão bonitinho, mas esse aqui parece ser tão legal, acho que eu vou ficar mais bonitinha com esse, mas esse aqui parece que é mais confortável, mas esse aqui, nossa, gente, é horrível. Não, e quando eu ia no supermercado, né, às vezes aconteceu uma coisa horrorosa e conversando com outros librianos eu vi que isso pode ser mais comum do que eu pensei que fosse. Eu ia comprar comida e aí eu me imaginava comendo aquela comida. E aí, se eu ficasse feliz na minha imaginação comendo aquela comida, eu comprava. E aí, quando dava essa dificuldade assim, de me imaginar feliz comendo aquilo, eu não conseguia comprar. É horrível, gente. Horrível.
Visualização, né, gente? Visualização criativa. Acho que tem a ver.
É, não por acaso, né? A pessoa é publicitária ainda por cima.
Né? Eu passo o cenário, me imagino nele, se tiver ok.
Nossa! E aí, eu era muito comum eu parar, assim, no supermercado, ficar me imaginando, tipo assim, na seção de bolacha. Porque é bolacha, tá, gente? O pessoal que é fora
não
do
é
estado...
Não é biscoito, né?
Não é biscoito. É bolacha. Aí eu ficava lá na seção de bolacha. Aí eu ficava olhando assim, será que essa bolacha que vai ser legal? Aí eu ficava olhando pra bolacha, parecendo que eu tava, sei lá, admirando a bolacha, mas eu tava só tentando criar um quadro feliz, assim, na minha cabeça, comendo a bolacha pra depois eu... Aí se eu ficasse tudo feliz, porque, né? A librianice, quando ataca, quer ver todo mundo feliz, é um inferno também, né? Aí eu ficava, acho que essa aqui vai ser legal. Acho que vai ser legal, então vou fazer isso aqui. É muito complicado. A vida do libriano é muito sofrida, tá, gente? Força para os librianos. Oremos. Agora, eu falei, por exemplo, que Capricórnio é um signo muito presente na minha vida. E qual que é o de vocês? Já perceberam assim, qual que é o signo mais presente na vida de vocês, assim?
Não, assim, eu acho que eu não consigo fazer essa média, sabe? De os que estão mais presentes. É, tem uma coisa, na verdade, que me incomoda um pouco quando a gente começa a falar sobre signos, zodíaco, etc., que tem a ver com peixes, de rotular a gente como meio retardado emocionalmente.
Nossa, horrível, horrível.
Sabe? Tipo, ok, posso ter aí umas defasagens, mas não acho que é como colocam. Porque fica parecendo que o colocar o pé no chão, o construir, o agir, não é de peixes. E aí eu não me identifico, sabe? Eu acho que... E aí eu nem posso falar, né, que é o ascendente, porque o meu também é peixes. Então eu acho que eu sou um peixe fora da casinha. Mas... Mas é a única coisa, assim, que me incomoda, sabe? É ver esse estereótipo, mas na verdade não é só em relação a mim, me incomoda o estereotipar as pessoas por causa do signo.
Sim.
Ah, então fulano tá fazendo isso porque é aquário. Primeiro que eu nem tenho esse conhecimento e eu acho que também é simplificar demais, sabe? Você determinar ações e pensamentos por causa disso.
É, tem algumas coisas que tem que ser só um norte, né? Para autoconhecimento e tal. É, mas eu tenho, assim, algumas coisas que são marcos, né? Eu, como eu disse, de amizades com librianos, é bem forte mesmo na minha trajetória, tanto no ambiente profissional quanto pessoal. Eu tenho muitos librianos na minha vida. Já me relacionei com vários capricornianos. E aquarianos também, né? Meus pais são de aquário, meu ex-marido era de aquário. Então, tem essa coisa com aquário também. Então, é interessante observar isso, assim, com essa dinâmica, né? Acaba que a gente vai conhecendo algumas características que são marcantes nesse perfil de pessoas e aprendendo a admirá-las, né?
Sim.
Entendendo também o tipo de personalidade que também vai te desagradando, né? Que você não... Acho que o X da questão, aí eu acho que a gente se deu tão bem assim com a figura da Antonella, e por isso convidamos ela para falar no podcast, foi a perspectiva dela do mapa e do estudo da astrologia enquanto processo de autoconhecimento, não só essa figura do estereotipar pessoas e tentar prever o futuro. Porque a visão dela da astrologia é muito bonita, né?
Sim.
Ela traz também os arquétipos aí da Cabala, que era uma coisa que eu tinha muita resistência. E é estudiosa da teologia também, então ela traz muitas informações, faz uma interpretação muito poética desse movimento dos astros e o movimento da vida, né? Desse conhecimento, assim, que foi desenvolvido ao longo da história da humanidade, né? De tentar interpretar os astros. E que eu, particularmente, eu acho muito bonito, porque a gente não pode negar que os astros realmente têm uma influência real no movimento das marés, né? Até no nascimento das crianças, né? As mudanças de lua, elas interferem nos partos, né? Os meus dois filhos nasceram em mudança de lua. A previsão é das gravidezes chegarem até 40 semanas, mas os dois nasceram de 38 em mudança de lua, porque a próxima mudança de lua ia passar do tempo. Então foi certeiro, assim, nos dois nasceram de 38. Então tem algumas coisas que a gente não pode negar, tem essa dinâmica e eu acho muito, muito interessante, né? E assim como você, eu também nunca concordei com o que é dito sobre o canceriano. Algumas coisas, o canceriano é muito meloso, é introspectivo, é muito fechado, fica preso no seu mundo. Eu não me identifico com isso daí. É muito maternal, eu nunca me identifiquei. Eu falei assim, gente, eu sou uma canceriana errada, né?
É, dá essa sensação, né? Porque, você é do signo tal, aí tem um... Ah, então você é assim, assim, assado. Aí você fica, mas eu não me identifico com determinadas coisas, né? A Fran, por exemplo, quem conhece a Fran, ou quem já foi aluno da Fran, sabe que a Fran de maternal, assim, aquela coisa melosa do canceriano, a Fran não é assim, né? Ela não é assim. A Camila já foi minha professora e essa coisa de ser avoada, essas coisas, esses estereótipos de peixes que as pessoas insistem em falar, né? Também é muito ruim. E eu acho que pro pisciano tem uma coisa que é muito errada, em que inclusive...
Não, mas a Camila, ela é meio tom, gente. Tem hora que eu tenho que ficar assim, amiga.
Eu sou o quê? Como é que é?
Ela é assim. Esse aqui é aquele seu que eu, Camila? É, presta atenção, amiga.
Dá licença se eu quero explorar um pouco mais, né? O assunto, a subjetividade, a complexidade, a outra tem que ficar puxando. Que coisa! Vou pra nadar no raso, nem chama, Franciele.
Não, e assim, no caso do pisciano, eu acho que tem uma coisa que as pessoas fazem que é muito ruim. Que eu conversei com uma amiga minha que também é pisciana no episódio sobre saúde mental, é associar essas características a doenças, né? Por exemplo, aí falar assim que o pisciano, por ser avoado, ele tem mais chances de ser uma pessoa com TDAH, né? Com déficit de atenção. Aí você...
Amores, eu fiz um doutorado em 2 anos e meio.
Tá com pau! Queima! Queima, quem caralho! Tá com pau!
Ah, então assim, vamos
que resolver. Que pisou!
Né?
Ah, dá licença. Graça, viu?
Graça.
Vamos deixar claro. 2 anos e meio em outro país e grávida.
Exatamente.
Né?
Defendi, ó, 7 meses de barrigão.
Então, assim, vocês dão licença, viu, gente? Vocês têm um doutorado para argumentar com Camila Craveiro? Eu acho que não.
Obrigada, Ana Lu.
Eu também não gosto. E assim, eu sempre falo para as pessoas, né, com relação a esses estereótipos, é que as pessoas, elas são mapas inteiros, né? O signo solar, e acho que isso também a Tonella deixou muito claro lá naquele episódio, o signo solar é uma informação dentre muitas que a gente pode extrair do mapa astral. E o que ela fala, essa analogia que ela fez com o GPS, para mim também foi muito legal, porque... Para mim, o mapa serviu muito como uma ferramenta de autoconhecimento. Claro que não foi a única, né? Porque tem terapia, conversas com amigos, enfim, um monte de coisa. Mas foi uma ferramenta muito importante, até para entender melhor as relações que eu construo ao longo da minha vida, né? Por exemplo, o fato de ter muito capricorniano no meu ciclo diz alguma coisa, né? A Fran falou, eu sou ótimo, eu tenho muitos amigos librianos, eu adoro fazer amizade com libriano. Amizade com libriano, né? Ter relacionamentos amorosos com outros signos, talvez já não dê. E não é também porque, ai, tal signo é ruim e tal. Embora, assim, eu vou agora ser bem honesta, eu tenho uma certa resistência com alguns signos, 2 em específico, assim, eu tenho uma certa... Eu já fiquei
meio... Vai abrir ou a gente vai ter que perguntar depois?
Não, eu falo com tranquilidade. Eu, assim, ó, eu tenho uma certa repulsa, assim, eu me recuso a ter relacionamento com gente de touro e de leão. Não consigo, assim, e eu já tentei, eu tenho amigos leoninos... Eu tenho um amigo que é leão, com ascendente leão.
Ah, Maria.
É muito narciso, né?
Não, e por incrível que pareça, ele tem aquela autoconfiança leonina, sim, mas ele não é aquele cara exibicionista, assim, ele é muito gente boa, a gente até fez trabalho junto e tal, ele é muito legal, mas assim, ele é meu amigo e tal, pra amigos, pra amizade, eu acho que leão é tranquilo. Agora, relacionamento com leonino, relacionamento amoroso com leonino, eu corro, assim, desculpa, gente, de leão, não dá pra mim, assim, é demais. Touro, então, assim, ó, eu dou um X, assim. E aí teve uma vez que, pra tentar, né, tipo assim, ai, não posso ser preconceituosa, né, signofobia, né, que isso, né?
Signofobia.
Posso ser praticante disso aí, né? Aí, quando eu estava solteira, né? Aí, eu, usuária de Tinder. Aí, usuária de Tinder e outras drogas. Né?
Começa lá. Né? Olha aí, qual que é o seu signo? Não dá match.
Gente, olha, que perrengue. Aí, eu falei, não, né? Vou parar com isso. Aí, eu dei match com um cara que era touro com ascendente leão. Parece que, assim, ó, o universo, ele quis voar com a minha cara.
Qual é o problema de touro?
Então, assim, pra mim, Libra e touro são regidos pelo mesmo planeta, que é Vênus, né? Então, quando a gente vai ver, assim, leitura sobre touro e Libra, tem muita gente que fala que é o match perfeito, mas eu não consigo, porque touro é um signo muito, assim, pelo menos com os taurinos com quem eu me relacionei, era muito, assim, de... Ah, eu vou ficar em casa só com você pra sempre e vamos tocar comida e pronto, sabe? E eu já sou assim, gente, eu sou, né? Eu quero sair, eu quero socializar, eu quero tomar uma cerveja, falar com o garçom, sim, eu quero dançar, entendeu? Com a pessoa.
Eu quero trocar uma ideia. E não dá pra ser dentro de
todo
casa.
Mundo. Trocar de roupa 10 vezes. A não. Gente se ama, Luciana. Você tá com saudade dela já. Tá com abstinência.
Um abraço, Lu. Inclusive, teria sido muito bom receber você aqui. Espero que na próxima, no comeback do Meia Taça aqui no Louca dos Áudios, a Lu já esteja de volta.
Amém, Jesus.
Amém, Jesus. Então, assim, pra mim, touro não dá, sabe? Assim, eu tenho amigos taurinos e tal, não temos problemas, mas me relacionar com taurino eu não faço mais. Aí, esse foi assim, ó, o universo tentando tirar uma com a minha cara. Aí fui, saí com o cidadão e foi horrível, horrível, horrível. Ai, Jesus Cristo, foi horrível. Foi tão ruim que quando eu cheguei em casa, eu falei, eu preciso parar com essa bosta. Eu vou parar de usar Tinder. Nada contra a plataforma, mas eu vi que eu já tinha chegado no fundo do poço. Aí eu falei, não dá pra mim, não dá. Aí eu fui, excluí a conta. Não foi nem excluir o aplicativo, eu excluí a conta. Então assim, tipo, chega, chega.
Chega! Chega!
Eu excluí a conta. Nossa, sem condições. Nossa, o cara ficava assim, se exibindo. Ele falou, vocês terem uma ideia, ele falou quanto que ele pagava de aluguel na época, da ascensão dele no trabalho. E eu só tinha perguntado, oi, como você tá? E o cara começou a... Sabe? Começou a falar que ele cresceu no trabalho, que a casa dele era muito boa, que ele isso, que ele aquilo. E aí, pra...
Nossa,
aí a cereja do bolo de cocô foi assim. Eu. Gente, sério, foi triste, foi triste. A cereja do.
Várias expressões aqui hoje.
Adorei.
A cereja do bolo
pra mim. Cereja foi do bolo de cocô vai ser minha essa expressão agora. É minha, já adotei. Como diria minha amiga Ana Luísa, a cereja do bolo de cocô.
Você está em trabalhos acadêmicos, conforme a pensadora e antropóloga Souza, cereja do bolo de cocô.
Após experiência no Tinder, uma experiência
etnográfica,
etnográfica no Tinder, ela quer dizer para vocês o seguinte, abre aspas. A cereja do bolo de cocô foi o quê?
Não, eu tava. A gente foi numa livraria que tem aqui em Goiânia, muito fofinha, muito charmosinha e tal. Aí eu tava escolhendo um livro, e aí eu achei um livro dos Racionais, que é uma banda de. Um grupo de rap que eu gosto bastante, né? Eu achei um livro de poesias e tal, mas eu achei esse livro dos Racionais, que foi uma tese, né, de doutorado. E virou esse livro, baseado no álbum mais famoso dos Racionais, que é o Sobrevivendo no Inferno. E aí, na hora que eu vi o livro, eu falei, nossa, meu Deus, isso é um livro dos Racionais. Aí ele virou pra mim assim,
você vai deixar de comprar este belo livro de poesias pra comprar isso de rap?
Aí eu falei, chega, não dá pra mim não, não dá pra mim não.
Obrigada.
Aí eu falei assim, por que que eu não compraria? Né? Aí ele, porque esse livro é de poesia, olha o quanto ele é mais belo, ele vai ter muito mais pra te oferecer
mas
do que esse livro de rap.
Ele usou realmente esse adjetivo, belo?
Sim, ele usou. O cara ele é ator, né?
Entendi.
Não. Artista, falou que é artista, olha, tem um leite fervendo ali, eu vou desligar porque e não volto nunca mais.
Isso é estereotipar, amiga. Você acabou de falar que
tenho...
faz com signos. Você não pode fazer com profissão.
Não, eu
é
tenho
a mesma
certeza.
Coisa de falar, então não Jesus, vou me relacionar com professora porque vai ficar palestrando na minha cabeça.
Não, problema de criar relação com professora, eu tô falando de mim. Eu tenho vivência suficiente com artista. Eu posso cuspir pra cima? Posso, porque eu sou a Aqua Girl,
é
né?
É cuspideira.
Mas... Pode, eu vou cuspir. Posso cuspir pra cima? Posso. Mas a minha vivência com artista é suficiente para dizer, eu sou artista, eu tô indo ali e já volto. Vou comprar cigarro.
Mas você porque... nem fuma. Vou começar
eu
agora.
Tenho vontade
Olha,
agora.
Acabei de decidir.
Convivo com artista o suficiente.
Nossa, eu assim, eu tenho
sendo
um
eu uma bailarina aposentada, eu sei do que eu tô falando.
Deu um nome. Ó, vocês têm algum signo preferido? Porque eu já falei que eu, por exemplo, eu tenho muito Capricórnio, Áries e Virgem. Tenho muito Capricórnio, Áries e Virgem no meu ciclo social. E eu gosto muito de Capricórnio, de verdade. As pessoas ficam falando que Capricórnio é frio, Capricórnio não sei o quê. É isso, é aquilo. Ai, gente, eu adoro Capricorniano, de verdade. Às vezes, quando as pessoas falam assim, ah, eu sou de Capricórnio, eu fico até mais empolgada, assim, tipo, ai, que legal, Capricorniano. Eu amo gente de Capricórnio, amo, de verdade, assim. E quando as pessoas ficam falando essas coisas de Capricorniano, eu fico, não, gente, mas eles não são assim, eles não são assim.
É tudo mentira, é intriga da oposição.
É, eu também acho que é. Capricórnio, Áries e Virgem estão mais presentes no meu ciclo social, e eu gosto muito desses signos também, assim, gosto bastante. Áries também tem uma explicação, porque é o oposto complementar de Libra, e também é o signo de meu amado pai, de meu amado irmão e do meu afilhado mais novo, né? Então, assim, né, tem muito ariano por perto, né? Aí a gente já acostuma. Vocês têm algum signo preferido, assim, um signo que vocês falam assim, ai, que legal, fulano é de tal signo, vocês têm isso?
Não, eu vou contar a história do Benjamin, Camila. A gente tá pra ela. Eu tô certo com o libriano, né? Os librianos, eles jogam charme. O filho da Camila é libriano. Toda vez que ele me vê, ele fica me olhando de longe, assim. Ele fala que eu sou bonita. Ele me manda beijo. Você acredita? Ele tem 2 anos e meio.
Ah, eu boto fé. Eu já vi alguns stories da Camila com ele, assim. E ele tem maior carinha de ser esse tipo de libriano mesmo, assim. Que para, fica olhando. É isso. O que foi? Você tá tão bonita. Eu consigo desse imaginar jeito. Ele fazendo essas coisas.
É desse jeito.
Não, e libriano apaixona em canceriana. É assim. A gente pode fazer o quê? Só que aí eles, quando a canceriana é como eu não sei como é que são as outras, né? Eu posso falar por mim, ascendente em Áries, a gente perde a paciência com aquele vou, não vou, quero, não quero, quero todos, quero você. Filho, fica aí que eu vou ali, tá? Eu vou lá comprar um cigarrinho.
Já volto, né?
Tá a era Derby chega pra todos.
É?
Nossa, gente, mas isso realmente, isso dá muita impaciência mesmo, eu entendo, eu não julgo as pessoas que perdem a paciência, não, eu nunca fui assim, né, de ficar escolhendo entre um ou outro e tal, eu nunca tive essas coisas não, porque eu sou muito intensa também nas minhas, quando tipo assim, eu gosto, né, como eu falei mais cedo, eu gosto bastante e tal, então se eu gosto menos, eu já sei o que eu tenho que fazer, né, mas eu acho que deve realmente ser muito difícil, manter uma relação com o libriano que fica nessa de muitos contatinhos, assim.
É, eu tenho a impressão que eles têm que amadurecer, né.
Pausa no papo para eu contar uma novidade para vocês. A partir deste belo episódio, teremos o bloco Loucos Desabafos. E como vai ser? Se você quer colocar alguma coisa para fora, contar alguma coisa que tá te incomodando, que tá te fazendo mega feliz, se você quer mandar um recado para alguém, enfim, seja lá o que você quiser desabafar, você pode mandar um áudio de 1 minuto e fazer o seu desabafo. Se preferir textão, pode mandar também. É só entrar em contato pelo Instagram @loucadosáudios ou pelo e-mail podcastlda@gmail.com. Mas essa novidade é uma exclusividade de quem apoia o podcast. Quem deixa seu apoio lá em apoia.se/loucadosáudios e também quem apoia o podcast na Aurelo tem esse benefício exclusivo. Lá no Apoia-se você pode apoiar a partir de R$5 por mês. Assinando o podcast na Aurelo, você pode repassar parte do valor da sua assinatura para este podcast amarelinho ou apoiar com qualquer valor avulso. E para a estreia do quadro, a apoiadora Lud Castro mandou seu desabafo diretamente de Amsterdã. O tema, gente que não usa máscara.
É essa questão de que só no Brasil que o povo não usa máscara, que usa máscara debaixo do queixo e do nariz, aqui na Holanda é uma raiva atrás da outra que a gente passa. Primeiro porque não é obrigatório o uso da máscara na rua, né? Mas as pessoas fazem isto grudadinhas na outra. Ninguém tá andando sozinho no seu espaço e longe. As pessoas fazem isso. Não acreditam na vacina. Não é obrigatória a vacina. E é isso. Todo dia uma raiva. Vontade de pegar essa máscara e você já sabe.
Pelo visto, gente sem noção e bom senso tem em todo lugar, né, gente? Pelo amor de Deus, bota a máscara na cara. Não deixe de usar a máscara, seja na Holanda ou no Brasil. Se tiver dúvidas sobre as máscaras, siga o perfil @qualmáscara no Instagram, que lá tem todas as informações confiáveis sobre o assunto. Um abraço, Lu! Obrigada pelo apoio! Agora, bora voltar pro episódio? Ah, só uma observação. A Camila teve que se ausentar durante a gravação e daqui em diante sou eu e Franciele papeando sobre astrologia. Dito isso, bora continuar o episódio!
Já tive uns librianos apaixonados em mim, que eu até comecei a ficar apaixonada, mas perdi a paciência.
Ai, meu Deus do céu. Olha, eu não sei, assim, porque como não é Libra que rege a minha parte das relações, das relações amorosas, eu sei que é diferente, mas eu fico imaginando, assim, que deve ser a pessoa que tenta te cercar de todas as formas, assim, te seduzir de todas as formas também, assim. Tipo, ai, você quer ver isso? Você tá tão bonita. Ai, você está tão bela. Nossa, olha esse perfume. Ai, que perfume cheiroso. É você que está com esse aroma.
Não, mas a indecisão me deixa possuída pelo demônio. Porque eu tenho ascendente em Áries. Eu não tenho paciência com gente indecisa. Eu sei muito o que eu quero. Dificilmente eu mudo de opinião. Né? E é uma característica do canceriano também. O canceriano é decidido, né?
Sim.
Ele é muito resolvido. É, às vezes os outros signos de água não são tão bem resolvidos assim na tomada de decisão quanto o câncer. É, eu sou muito decidida. Então, assim, lidar com pessoas que... Às vezes o libriano tem dificuldade de ir para o confronto, né? Ele fica se esquivando de se posicionar para não confrontar. Eu tenho pavor disso. Eu prefiro ir para o confronto para resolver do que ficar dias me livrando do confronto.
Sim.
O meu grande desafio da vida, e que eu percebo que essa coisa do traço da minha personalidade, mas que eu percebo dessa coisa do Áries, é eu ir para o confronto sem me desequilibrar, sem me desarmonizar, sem pensando antes de falar. Isso é um problemaço que eu tenho. Quando eu vejo, a coisa saiu da minha garganta sem passar pelo cérebro. Aí eu, putz, falei um trem que podia ter sido melhor elaborado, né? Porque aí você acaba perdendo a razão, que infelizmente as pessoas nem sempre interpretam aquilo do jeito que você tá vendo e etc, né? E aí é muita emoção, né? Câncer com Áries é emoção demais, né?
Sim.
Uma montanha russa, né?
A mistura do Brasil com o Egito.
E aí, isso eu acho que é instrumento também de autoconhecimento, né? Eu acho que isso é muito bacana. Eu tenho aprendido muito com isso. Então, assim, eu não tenho signo favorito, assim. Sou uma pessoa que costuma dar bem com muita gente, assim. Agora, para relacionar, eu tenho essa resistência, assim, com a indecisão do libriano, com a coisa do leonino querer mandar em mim, eu tenho que mandar.
É.
Com a coisa do sagitário, eu me dou super bem com o sagitário, eu tenho uma irmã de sagitário, mas a coisa do sagitariano se fechar e não dialogar na hora que tá com problema, me mata. Me
Sim.
mata.
Uma dificuldade que eu tenho com pessoas de Sagitário é, às vezes, não são todas, obviamente, né? Mas é quando eles começam a levar a coisa muito na brincadeira e aí você tá falando uma coisa séria, e às vezes eles não levam as coisas muito a sério, assim. Ou eles desapegam com muita facilidade, né? Tipo, ah, agora eu tô aqui. Aí dá uma doida, aí, ai, vamos fazer uma road trip, 3 dias para ir pro meio do mato, sem nada, aí você fica, amado? Como assim, né?
A gente tava junto, a gente tava.
Pois é, entendeu? Eu tenho essa dificuldade. Meu irmão caçula é sagitariano, mas ele desapega com muita facilidade das coisas. Muito, assim. Muito. Essa característica do desapego é muito forte no meu irmão. Ele comprou uma moto. Para você ter uma ideia, ele comprou uma moto. E do nada ele quis comprar essa moto, assim, ele foi juntando dinheiro, só que a gente não sabia, ele não fez alarde nem nada, ele só falou assim, vou comprar uma moto, foi comprar uma moto. Aí do nada também ele, não quero mais usar essa moto, e a moto tá lá, meu outro irmão que tá usando, e pronto, assim, do nada ele não quis mais usar, sabe? E
tá resolvido.
E tá resolvidíssimo. A minha mãe ficou assim, mas... Como é que você vai fazer? E a sua moto? Eu não quero mais usar. Tipo assim, eu não vou mais usar essa moto. Pronto, sabe? Eu já ia ficar pensando assim, ai, o que eu vou fazer com o dinheiro? Vou comprar outra coisa. Ai, acho que dá pra decorar a casa, dá pra fazer alguma coisa assim, né? Talvez eu ficasse na dúvida o que fazer com o dinheiro, mas que eu ia passar pra frente, eu iria, mas meu irmão...
E eles fazem isso com pessoas também, né?
É,
eu mesmo, até com quem eu não gosto, aí é canceriana, né? Até quem eu não gosto, eu me sinto na obrigação de dar satisfação. Eu falo assim, olha, eu não gosto de você, eu vou me afastar. Fica triste não, tá?
Cara, mas eu assim...
Cuidar das suas emoções.
Eu acho isso legal, sabe? Porque eu não consigo fazer essas coisas. Mas eu também entendo... algumas dinâmicas, e eu acho que a astrologia também me mostrou muito isso, que, né, a nossa vida é cheia de ciclos, e isso vai parecer até papo de coach, mas não é, mas a nossa vida é muito cíclica, então talvez em determinados momentos, né, aquelas pessoas sejam importantes, sejam necessárias e tal, mas chega num outro ciclo, a pessoa se afasta, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Eu aprendi, assim, a lidar com isso com mais naturalidade. Porque antes eu falava assim, meu Deus, um amigo tá indo embora, né? Eu preciso pegar ele aqui, porque, né? Mas, hoje eu consigo também entender, assim, ó, a pessoa não... Vai rolando um afastamento, então eu já entendo também. O ciclo tá encerrado, né? Então, eu prefiro ver a pessoa indo, mas em algum outro momento a gente se reencontrar, preservar a memória boa, né? Do que... ficar desgastando a relação, assim, sabe? Porque eu entendi isso muito também com a astrologia, assim. A gente vê, por exemplo, o retorno de Saturno, o inferno astral e outros ciclos, outros momentos, assim, da vida. E isso também faz a gente perceber que faz parte também, né? O ir e vir, né? Também faz parte. E a astrologia também me ensinou muito isso. A terapia, obviamente, também me ajudou bastante. Não vou tirar os créditos aqui da minha terapeuta.
Jamais.
Jamais. Mas, assim, eu passei a encarar isso com mais naturalidade quando eu entendi isso na astrologia, né? Essa parte cíclica da nossa existência, né? Tem gente que hoje não faz mais parte dos meus contatos mais próximos. Tem gente que não converso mais. Mas não é porque eu briguei. Mas é porque a pessoa foi para um outro rumo, eu fui para outro, e a pessoa tá bem, eu sei que a pessoa tá bem, e se a gente for um dia se reencontrar e conversar, eu sei que vai ser legal. Tem gente também, assim, eu, por ter muita coisa também de escorpião, eu tenho uma dificuldade muito grande em perdoar, muito grande, assim... Eu não perdoo fácil. E por muito tempo, muita gente ficava assim, você tem que perdoar, não sei o quê. E aí, porque tem muita gente que às vezes fala do perdão de um jeito que eu não gosto, que é o perdão terapêutico. Que é assim, eu preciso perdoar você, pra tudo ficar bem e pra eu ser um ser humano melhor, né? Eu não boto muita fé nisso, assim. Eu acho que... a pessoa, ela vai aprender com o erro dela também. Se ela quiser, o meu perdão na vida da pessoa só vai fazer diferença se ela quiser que faça. E se também não fizer diferença pra mim, eu não tenho problema com isso, né? E aí, por exemplo, Libra tem uma certa dificuldade com um conflito, né? Mas o escorpião, em contrapartida, já não tem tanto problema assim, né? Então, tipo, a partir do momento que eu não quero mais que a pessoa também fique perto de mim, assim, eu não quero mesmo, assim, bloqueio, faço um monte de coisa e tal, tipo, ser puta, assim, não quero mais essa pessoa por perto. E aí eu até conversei isso na terapia uma vez, né, porque as pessoas ficavam assim, ah, você tem que perdoar, e assim, eu não sentia essa necessidade de perdoar. E aí a minha terapeuta falou assim, você acha que precisa perdoar as pessoas, assim, sair distribuindo perdão desse jeito? Você acha que o perdão te faz falta? Aí eu falei, não. Eu tô tranquila aqui, tô de boa, não tenho problema com isso não. Aí ela, então, se não tá atrapalhando a sua vida, pra que perdoar então, né? Aí eu entendi também, óbvio, eu perdoo, tá gente? Vai ficar parecendo que eu não perdoo ninguém, que todo mundo pra mim é imperdoável.
Mas tem aquela culpa cristã, né?
É sem essa culpa, tipo, eu não vejo, né? Obviamente, quando... eu perdoo de verdade, mas quando eu também perdoo, é porque eu também estou disposta a deixar a situação para trás, e tal. Eu não sou uma maquininha de perdão também, não. Eu acho que essa coisa também, acho que é muito dessa cultura good vibes que a gente tem hoje, é de ficar... Ah, você, o perdão liberta. Eu acredito que o perdão liberta, mas eu acredito que ele liberta a partir do momento que você faz isso de maneira sincera. Porque essa coisa de ficar perdoando tudo e todo mundo, eu acho que isso já tem outro nome que não tem nada a ver com perdão. Acho que já tem aí uma subserviência, uma submissão, alguma coisa aí que...
Eu acho que tem a ver com a maturidade, a gente perceber essa dinâmica da vida, que a gente vai tendo vários tipos de amigos para várias circunstâncias, e não o melhor amigo, vários, né? E eu acho que a gente vai também percebendo assim, as nossas características que nos tornam seres humanos únicos e especiais. Mesmo, né? Você falou aí dessa coisa do perdão, do confronto, que faz você uma pessoa única, né, no seu círculo social e apreciada, assim como algumas coisas que as pessoas falavam que falam como características negativas do canceriano. Ah, o canceriano é muito apegado, é muito emotivo e etc. Mas e se você substituir isso para um ser humano que tem acesso com facilidade às suas emoções? E quantas pessoas têm dificuldade de acessar as próprias emoções? A coisa toda muda de figura, né? Porque se você se percebe enquanto essa riqueza que é poder acessar suas emoções com facilidade e dar destino rápido a elas, e aí você trabalha isso num processo terapêutico, né? Ah, eu acessei as minhas emoções, tô triste, tô infeliz, tô ansioso, o que eu faço com isso? Porque o canceriano tem isso, signos de água tem isso, percebe com facilidade o que tá sentindo. Aí o negócio é dar destino para essa emoção não ficar preso nela.
Sim.
Mas tem os signos que são super duros e que não conseguem perceber, né? São muito pragmáticos. Falou do capricorniano, por exemplo, é muito pragmático, tá lá muito no objetivo e às vezes não se percebe lá no campo emocional, às vezes. Né?
Sim.
Então acho que é muito legal você perceber algumas características que as pessoas estereotipam como se fossem negativas, mas que na verdade são forças e que você precisa trabalhar o lado sombra daquilo às vezes, como esse exemplo que eu dei do canceriano, e ver que isso pode ser apreciado no seu círculo social. Então hoje eu sei que, por exemplo, eu não sou a canceriana fofinha que tem o instinto maternal, mas eu sempre sou aquela amiga que está presente o tempo todo, que chama, Que agrega, né? Que não, gente, vamos fazer aqui um vídeo de conferência aí, tá tudo bem, como é que vocês estão, né? Porque que é da minha natureza, né? Que eu genuinamente me preocupo com as pessoas do meu jeito, né? Mas eu me preocupo, eu tô atenta ao movimento delas e tudo mais, né? Então é um processo mesmo, né? Se a gente olhar para a astrologia enquanto realmente esse instrumento de autoconhecimento, acho que a gente pode ter essa bússola, né, que a gente veio conversando aqui, né? Um norte.
Sim, sim. Até essa questão de cuidar, né? Pensar no seu mapa como uma ferramenta de autoconhecimento ajuda muito até nas relações que a gente constrói ao longo da vida, né? Porque, por exemplo, igual você falou, você não é a canceriana maternal, mas você cuida dos seus amigos de outras formas, né? E é entender também que a multiplicidade, né? As pessoas são múltiplas, então os signos, eles não vão ser iguais e as pessoas, elas vão cuidar também, né? Vão se relacionar de maneiras diferentes. Eu, por exemplo, eu sou a amiga também que eu sou muito atenta, eu pego detalhes, assim, que às vezes as pessoas... Para outras pessoas talvez passe despercebido, mas eu sou muito atenta com as pessoas, principalmente com as pessoas que estão próximas. Eu tenho uma amiga que é capricorniana e ela realmente, assim, ela tem essa dificuldade de lidar com emoções, né? Ela é bem ali no racional também, não só pelo signo, mas por diversas coisas. E aí eu sei quando ela não tá bem, às vezes até pelo jeito que ela escreve, e ela não é assim... Ela não tem um jeito diferente de escrever, mas tem alguma coisa, assim, quando ela escreve...
Nuances, né?
Umas nuances, assim, que eu consigo pegar quando ela não tá bem, ou quando ela tá bem e tá falando que tá bem, não é aquele tô bem de, tipo, estou mascarando uma dor e um sofrimento aqui, mas ninguém vai ficar sabendo. Eu consigo perceber. E eu pergunto, porque eu também entendo que, por exemplo, essa amiga e outros amigos que têm dificuldade mais para se abrir, eles não vão falar se a gente não perguntar. Se não der uma focada assim, a pessoa não fala, né? E tem gente que às vezes acha ruim, né? Quando você não fala, né? Tipo, ai, o fulano não falou nada, então, ai, ele não quer conversar e tal. E às vezes o cuidado também quer dizer isso também, né? Você entender que a pessoa tem uma dinâmica diferente, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de falar que eu não tô bem. Isso é uma coisa que eu estou trabalhando na terapia, inclusive. Eu tenho uma dificuldade muito grande para falar que eu não tô bem.
Desculpa, isso é coisa de libriano.
Às vezes
desculpa se hoje eu não tô super alta astral, trazendo alegria para a sua vida e beleza.
Exatamente. Ou senão eu falo assim, nossa, eu não tô muito legal. Mas menina, olha essa foto aqui maravilhosa que me mandaram, sabe?
Desse jeito, vocês são péssimos, gente. Pode ser feliz, a gente gosta de vocês também.
Exatamente. E aí teve uma vez que eu até falei pra minha terapeuta assim, eu não gosto, eu tenho muita dificuldade de ficar triste e ficar com raiva. Aí ela perguntou por quê. Eu falei, porque eu acho feio. É feio ficar com raiva. E aí ela, como assim feio? Eu falei, é feio. Olha que coisa horrível. A gente fica destruída. Eu fico com dor de cabeça, meu nariz
botox,
inchado.
Botox, amada, botox.
Aí minha cabeça dói, eu tenho que tomar remédio, eu fico triste. As coisas ficam cinzentas. Eu adoro dias ensolarados, porque eu acho que é muito bonito, assim, né? Tipo, o sol, né, e tal. E quando o dia tá cinzento, igual tá hoje, né? Amanheceu hoje, no dia que a gente tá gravando. Eu fiquei assim, ai, que dia feio. Só porque o dia tá cinzento. Mas assim, os dias cinzentos fazem parte. E é difícil às vezes pra pessoa de Libra igual eu aceitar a feiura das coisas. E que a feiura faz parte, sabe? Tipo, faz parte ter dias cinzas. Porque existem 4 estações no ano e 2 delas não tem tanto sol quanto as outras. E tudo bem, é sobre isso. Eu tenho muita dificuldade. Hoje eu tenho menos porque eu tenho trabalhado isso. E eu acho que isso também é muito importante, né? Fazer essas conexões, porque eu tenho essa dificuldade. Meu mapa, ele me mostrou muito isso, essa dificuldade de lidar com esses sentimentos ruins, porque, né, a gente fica pensando como é que as outras pessoas vão reagir, que vai ser cansativo, que vai ser feio, que vai ser triste, que vai ser isso, vai ser aquilo. Mas, com a terapia, a gente também aprende que é um processo, né, que faz parte. Hoje eu já consigo nomear melhor, e eu falo, tipo, hoje eu estou com raiva, hoje eu tô puta, hoje eu tô isso, hoje eu tô bem, e hoje eu estou conseguindo fazer isso. Então, assim, né, acho que daqui uns dias posso usar o termo, né, sou uma libriana terapeutizada, porque eu não caio nessas arapucas.
Boa, boa.
É a meta, né?
É a meta.
Ai, eu tava falando mais cedo sobre fazer a lista de Libra, e que é uma lista curta, porque tem muitos librianos que não são muito legais, assim, a lista de libriano chato e problemática é extensa.
Olha, pois a lista de cancerianos famosos é sensacional.
Ai, fala alguns aí.
Vou te falar, tem um que você vai adorar. Vou deixar mais pro final. Vou te contar aqui algumas. Meryl Streep é de câncer, do dia 22 de junho. Joelma, cantora.
Gente!
Elza Soares, 23 de junho de 1937. Fernanda Lima, diva maravilhosa, 25 de junho. Gilberto Gil, também 26 de junho. Agora foi para seu coração.
Ai, meu Deus, quem?
Wagner Moura, é canceriano, olha que amor.
Ai, que delícia.
Libriano, apaixone em canceriano, eu não te falo.
Meu Deus, ele é canceriano.
Ele é canceriano, faça que apaixone em canceriano. A gente é irresistível pra vocês, eu digo. Gente. Sabe quem mais é de câncer? A princesa Diana. Marisa Monte é de câncer. Quem mais é de câncer? Tom Cruise, não gosto muito, mas ele é gatinho.
Tom Cruise, acho que ele é a parte meio errada, né? No...
Ingrid Guimarães, adoro.
Ai, maravilhosa. Inclusive, fazer um adendo aqui, a Ingrid Guimarães é de Goiânia, tá? Vocês que são de fora e ficam vendo ela aí, achando que ela é do Sudeste, ela é um produto nosso.
Tom Hanks, pra quem gosta, Lana Del Rey, com aquelas músicas depressivas. Quem mais, ó? Gisele Bündchen, canceriana. Olha só tem canceriano massa. Fala sério, só tem canceriano massa. Franciele Miranda, professora.
Olha ela fazendo um merchan. Olha ela fazendo um merchan.
A lista é maravilhosa.
Não, olha, a minha lista, assim, tem algumas personalidades, né, tipo, internacionais, a Avril Lavigne é libriana, né, o Will Smith é libriano, o Donald Glover é libriano, né, o Lula é libriano, e gente, é isso aqui a gente tem que falar.
Lula é libriano.
O Lula, ele tem uma problemática com a data dele, porque ele foi registrado dia 6 de outubro, mas a mãe dele sempre falava que ele nasceu dia 27 de outubro. 27 de outubro já é escorpião. Só que, olha a história do Lula. Olha a história deste homem. Olha o...
Libriano,
não tem como esse homem ser escorpião. Eu respeito...
Diplomático. Ele é libriano. Questão que é libriano.
Nossa, olha, eu respeito muito a memória da dona Lindu, porque eu não tô aqui pra falar mal de uma mãe, ainda mais ela, né, que tem uma história incrível. Mas, assim, impossível, gente. É impossível o Lula ser escorpiano. É impossível. Eu me recuso a acreditar. Não tem como, gente. Olha a diplomacia desse homem. Olha a habilidade que ele tem para conversar com as pessoas. Uma pessoa de escorpião ia conversar com um jornalista que falou mal dele por anos, que foi o Reinaldo Azevedo. Ele, jamais! Nunca, nunca no Brasil, na vida, na Terra. Não tem como, não tem como. Eu me recuso a acreditar.
Quero ver chegar a lua, brilha uma estrela.
Como, gente, o Lula não tem como ele ser escorpião. A Pitty, ela também é libriana. Aí a gente tem quem também como libriano? O Michel Temer, né? Aí já começa aqui a derrocada, né? Já começa aqui.
Não é legal.
Não é legal. Aí já parte ali pra uma situação que você já fica meio. Ai, complicado, viu? É triste. No Brasil não tem librianos legais pra mim. Mas enfim, o Lula, gente, é libriano, tá? Assim, desculpa, mas não tem como. Eu entendo que ele, né, por toda a história dele com a mãe, é óbvio que ele vai respeitar a memória da dona Lindu e comemorar o aniversário dia 27. Mas que fique registrado. É impossível esse homem ser escorpião. Impossível. Impossível. Bom, gente, foi muito bom receber as meninas do Meia Taça aqui. Como eu falei, a Camila teve que se ausentar, mas foi muito bom. E Fran, você quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Uma mensagem de apoio?
Quero convidá-los para conhecer o Meia Taça, né, que é o nosso podcast. Podem entrar lá no nosso Instagram, podcast _ Meia Taca. Não é uma taca, tá, gente? É taça.
Pode parecer que vai dar uma surrinha, mas não é, não.
Lá você encontra o link direto para o Spotify, os conteúdos, informações e etc. sobre os programas anteriores e sobre todas nós. E, gente, façam terapia, tá? Essa é a minha mensagem de incentivo.
E não faz do mapa uma regra para todo mundo. O mapa é individual, pessoal e intransferível, viu, gente?
Ó, a Ana Luísa falou para eu deixar meu WhatsApp, mas eu não vou deixar. Mas se você quiser me adicionar lá no Instagram para a gente conversar, podemos conversar.
Atenção, garotos solteiros, 35 mais.
35 mais, por favor. A tia não está adotando ninguém.
Deixando bem claro que é para relacionamentos amorosos, não o processo de adoção de filhos, viu, gente?
Então.
Ai, Fran, muito obrigada por ter participado, ter topado gravar comigo. Foi muito bom receber você aqui. Espero que a gente grave mais vezes. Eu sei que não sou uma pessoa do vinho, mas se quiser me convidar para Meia Taça, eu pego aqui a minha cervejinha e a gente grava.
A gente brinca, com certeza. Vai ser um prazer.
Ai, um abraço, gente. Sim. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchauzinho.